laboratório hacker da Câmara dos Deputados promoveu o debate sobre a participação social nas atividades legislativas.
O evento reuniu pesquisadores, professores, ativistas cívicos e especialistas em tecnologia de todo o país. E quem nos dá outras informações dessa iniciativa cidadã é o diretor do laboratório hacker, o servidor Cristiano Ferri. Bom dia, Cristiano.
Bom dia, Márcio, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom dia, Cristiano. Obrigado por atender o nosso convite. Cristiano, durante o encontro, os convidados compartilharam informações e experiências para aprimorar o trabalho do laboratório hacker, né? Quais foram as principais sugestões feitas para tornar o parlamento mais aberto à sociedade? Mas primeiro eu queria que você desse uma rápida explicação sobre o que é o laboratório hacker, para quem não conhece.
O laboratório hacker tem esse nome, que é uma provocação. Ele foi criado a partir de 2013 de uma experiência de colaboração que nós fizemos aqui, que se chama Maratona Hacker. Naquela oportunidade, a Câmara convidou alguns especialistas, ativistas e pessoas que têm alguma capacidade de tecnologia e de processar dados de transparência. E durante uma semana desenvolvemos aí aplicativos, ideias e projetos para melhorar a compreensão do parlamento e a sua interatividade por parte da população.
Isso foi em que ano?
Isso foi em 2013. Naquela oportunidade, então o momento foi tão interessante, claro, depois dos movimentos de junho de 2013, o então presidente Henrique Eduardo Alves, muito sensível a essa interação com a sociedade, ele acatou com muito bom gosto uma provocação, então, dos hackers, né, que nós vamos explicar direitinho o que é.
A gente fala em hacker, lembra de...
Daqueles meninos maus, né? Que invadem a internet,
lembra de vilão.
Roubam senhas, mas, na verdade, esse é o que a gente chama de crackers. São os mauzinhos que roubam senhas, colocam fotos, né, impróprias aí em sites públicos, coisas assim. Uhum. Os hackers, nós entendemos, na verdade, são aquelas pessoas que têm uma enorme curiosidade, que conhecem muito bem certos sistemas, tão bem que são capazes de desconstruí-los para reconstruir uma nova perspectiva, que é exatamente o que a gente precisa hoje em termos de legislativo. Né? Os legislativos do mundo inteiro estão aí numa certa crise de confiança, isso é um processo mundial, e por isso a Câmara dos Deputados, muito sensível a isso e àquele momento, a gente criou então esse espaço permanente, para que os hackers possam sempre, de maneira colaborativa, então, digamos assim, esses hackers do bem, esses meninos criativos, que vão pegar os dados legislativos, por exemplo, dos discursos parlamentares e transformar em bolhas de sabão, né, como é um dos projetos que saiu do Hackathon e que o Laboratório Hacker então aprimorou e hoje está aí disponível e foi institucionalizado, chama Retórica Parlamentar. Então, um grupo de participantes da Maratona Hacker, né, desses hackers do bem, pegaram os dados sobre os discursos parlamentares e os temas e, de maneira muito simples, em forma de bolhas de sabão, né, que, temáticas, ou seja, quem são os deputados que falaram mais sobre educação? Então, tem a bolha de educação, que é uma das maiores, maior, por exemplo, que a bolha de meio ambiente. E quando você clica na bolha de educação, você vê lá a cara dos deputados que mais falaram sobre educação naquele ano e aquela carinha maior daquele deputado que falou mais que os outros. Então, em 2, 3 cliques com imagens, você consegue ter uma série de informações de transparência, de maneira criativa, amigável, inteligente, que a gente aqui na Câmara não tinha nem a ideia, né, de como fazer isso.
Fica bem gráfico, né?
Fica bem gráfico e
mais fácil de...
E comunica
chama
melhor.
Chama atenção e comunica de uma forma mais...
Exatamente.
Para um público maior, né?
Para um público maior. E aí o que nós fizemos nessa semana aí, no Laboratório Hack, então dentro desse espírito permanente de atrair as pessoas para colaborarem com a Câmara, com essas novas visões, foi ouvir aí dois temas, né, que são muito importantes. Como é que nós podemos colaborar mais e melhor? Não só o Laboratório Hacker, a Câmara dos Deputados como um todo. E o Laboratório Hacker, um laboratório de experimentação mesmo para a Câmara. Falta muito isso na administração pública, você ter espaço que as pessoas possam vir experimentar, sentar junto com parlamentares, com servidores, né, tentar algumas coisas, cometer erros e fazer outras. E é esse o espírito do laboratório. A outra, então, além da colaboração que nós discutimos de manhã, a outra vertente foi a participação digital. O portal é a Democracia da Câmara, como nós sabemos, é um portal oficial da Câmara que desde 2008 promove, por meio dos parlamentares, discussões com a sociedade para incorporar ideias dentro do processo legislativo, e vários deputados têm construído leis, né, incorporando essas ideias das pessoas. É um tema, é um projeto que a gente precisa reformular, né, que ele já está um pouquinho velhinho Então a gente está precisando de ter novas ferramentas e novos processos. E aí pegamos algumas das pessoas mais, digamos assim, mais à frente desse movimento de participação digital, né? Por exemplo, o pessoal do Meu Rio, né? Um projeto premiado lá do Rio de Janeiro, onde eles criaram lá uma ferramenta chamada Panela de Pressão, onde eles convidam a sociedade a se engajar numa determinada causa de política pública e vai se tornando uma panela de pressão, isso para pressionar, né, os gestores e os políticos ali que estão no comando da cidade. Então, pegar
essas... termina sendo um pouco um termômetro do que a sociedade quer, esse do Rio,
né, agora... que se chama panela de pressão. E é muito importante, então, trazer essas pessoas com essa experiência de engajamento, né, para a gente incorporar aqui na casa. E aprender com eles. Foi isso que a gente fez.
Agora, não existe o risco também de, às vezes, criar um efeito manada, de ser uma coisa meio superficial, de não estimular realmente o envolvimento do usuário lá do internauta?
O maior desafio hoje dessas experiências de participação digital é engajar as pessoas. Primeiro, convidá-las, né? Atraí-las para participar, elas entenderem que o processo é sério, que a opinião delas será realmente ouvida. Não quer dizer que será realmente executada, né? Eu acho que nós temos que entender que nós temos um modelo, que nós temos representantes, que eles vão decidir. Mas ouvindo as pessoas, eles podem decidir melhor. Então, o primeiro desafio é chamar, atrair as pessoas, engajá-las. O segundo é mantê-las nesse processo de engajamento. E aí tem uma série de ideias e ferramentas que nós já usamos e outras não usamos tão bem, e que foi bom ouvir essas pessoas, que a gente vai, então, tentar melhorar esse processo.
E me diz uma coisa, Cristiano, vocês conseguem a participação efetiva de alguns deputados para participar desse processo?
Conseguimos, sim. Tem sido muito interessante, eu estou nesse processo desde 2008, e eu estou vendo aí a gradual evolução, né, do comprometimento dos parlamentares, e interessante de qualquer espectro, né, da política, de ideologia política, da esquerda, da direita, todos estão muito, cada vez mais sensíveis de que tem que ser mais interativos, tem que ser mais transparentes, exercendo o que a gente chama aí de mandato aberto, né, você ser transparente no seu mandato e você ser interativo. Agora, ao mesmo tempo, é um paradoxo, a gente percebe a grande dificuldade dos parlamentares, e não é por falta de vontade, falta de querer fazer, é de conseguir aliar a sua agenda política, né, no Estado, aqui na Câmara, que é muito intensa, com essas novas habilidades e necessidades de interação. Né? Então, para eles, é um desafio enorme. O nosso pior inimigo, na verdade, nessa questão do que você perguntou, como engajar os parlamentares, é o tempo.
Porque eles teriam que ter uma atividade contínua dentro dessa
nova visão. É claro que nós temos que entender que temos aí parlamentares, eles são reflexos do Brasil, que pertencem a várias gerações, né? Que alguns, naturalmente, independente da idade, adotam de forma automática essas novas tecnologias. E outros, nem tanto, que precisam de uma assessoria, que têm mais dificuldade, né? Que não são os chamados nativos digitais. Você criar, colocar uma assessoria ali preparada para isso e você mesmo se preparar, é um desafio que todos nós estamos passando, né? Que é o cidadão hoje do século XXI está passando. E o parlamentar ainda com mais intensidade.
Eu trabalhei com 3 parlamentares, assim, como assessora de comunicação no passado. Uma não tinha nenhum interesse nisso, mas 2 tinham. E o último tinha muito, assim. Ele mesmo ele mexia diretamente no computador, ele mesmo queria gravar os vídeos e colocar, então depende muito,
né? Depende muito. E o que nós temos aí hoje, Mariana, são uma quantidade de ferramentas de redes sociais muito diferentes entre si, né? Que você tem dificuldade de conseguir compreender e usar, né? Não é fácil. Então, é muita informação, muita interação, muita tecnologia. Nós temos aí essa democratização da informação e da comunicação, né? A comunicação deixou de ser nicho, ela tá aberta aí a todo mundo. E aí é um grande desafio de como é que nós vamos aí auxiliar os parlamentares a que tudo isso seja mais fácil e simples para eles, né? Então, essa foi uma das discussões.
Então, respondendo a essa discussão, vocês chegaram a alguma conclusão? Como tornar isso mais fácil? Qual seria o saldo desse encontro que houve essa semana, né?
Nós tivemos aí várias ideias, tá? Um dos pontos importantes aí que eu, né, aqui nesse curto tempo dá para destacar é a questão da gamificação. Ou seja, que nós temos que criar formas de participação por parte do parlamentar, por parte do cidadão, mais lúdicas, mais interessantes, mais atrativos, que tem, e esse que está na moda dizer agora, da gamificação. Não é você transformar em jogo.
O que, que é gamificação? Né? Então, game?
É de game, exatamente. Né? É você colocar elementos lúdicos, né? Não é exatamente transformar num jogo, mas colocar elementos lúdicos que vão facilitando e deixando você atraído em participar daquele processo participativo. Né?
Então, por exemplo, ali a pessoa tem a opção de escolher um ou outro, uma opção ou outra, como num jogo?
Então, a medida, por exemplo, né, uma ideia que surgiu muito e o pessoal que estava lá tinha muita experiência nisso. Você, à medida que você participa mais, você vai ganhando pontos. Você ganha uma medalha, daqui a pouco você ganha uma medalha de um super participante, alguém que contribuiu com várias discussões na Câmara. E aí a Câmara pode, então, dar um prêmio para essa pessoa, trazer ela para cá para discutir na audiência pública, né, presencial com os parlamentares.
Valorizar essa participação.
Valorizar, ele ganhar um certificado, né, isso pode ser importante para a carreira dele. Então, é estimular essa nova cidadania, que é muito mais do que simplesmente ir lá e votar nas urnas. É também participar durante o processo do mandato. Né, de construção de leis, em ajudar os deputados também na fiscalização e controle, que é uma atividade importante. Então, a gente tem que colocar elementos aí, e tivemos várias ideias nesse sentido. Né? Uma outra ideia também, melhorar a moderação, né, dessas discussões. Em vez da a Câmara, os deputados moderarem essas discussões, o próprio participante, a própria sociedade, também liderar certas discussões. Claro, com o que a gente chama de meta-moderação, a gente sempre fica olhando ali, né, se alguém não vai descambar para uma ação mais polarizada ou uma ação assim, mais violenta. E, de forma geral, que a gente tem visto, pelo formato que nós construímos, por exemplo, a democracia, de que essa polarização não acontece muito. Né? E essa é uma das críticas que nós fazemos, por exemplo, ferramentas como o Facebook, que facilita a polarização. E o nosso objetivo aqui da Câmara, que o Legislativo foi construído para isso, é para facilitar o consenso.
Facilita.
Né, para achar os pontos em comum.
O Facebook facilita a polarização de que forma?
Tem vários estudos mostrando isso, porque o Facebook ele é voltado, na verdade, para vender marketing, para vender propaganda. É isso que é o modelo de negócio dele. E é importante, então, que ele segmente as pessoas em opiniões, em vontades, em perfis. E ele tende a continuar fazendo isso, né? Te indicando pessoas que estão alinhadas, de certa forma, na sua visão. E você, então, acaba se viciando, né, nesse tipo de segmento de forma de pensar. Por isso...
ter cada vez mais amigos que pensem como você.
Que pensem como você. E você acha que o mundo que você vê está simplesmente pintado com aquela cor.
Você passa a viver dentro de uma bolha.
Dentro de uma bolha.
Eu tenho percebido isso.
E é o que a gente tenta evitar.
Mas eu tento manter os que têm, alguns, pelo menos, que têm visão diferente, para poder ver como é que está vendo o outro lado.
Porque incomoda você ter uma pessoa que tem uma visão diferente, né? Ele te chateia, ele te irrita. E a sua tendência é ficar só com coisas boas. E no Portal da Democracia, não. A gente faz o contrário. A gente entende que é importante colocar essas maneiras diferentes, que sejam todas bem acolhidas, e os parlamentares como líderes desse processo de achar o consenso, de achar onde está o ponto de intersecção aí.
Cristiano, desculpa, Mariana. Nós estamos conversando com Cristiano Ferri, diretor do Laboratório Hacker aqui da Câmara dos Deputados. Você falou no portal E-Democracia. Quem nunca acessou o portal, faz um convite aí.
O portal E-Democracia, então, lembrando, ele é um portal institucional da Câmara dos Deputados, tá? Ele é criado e mantido pela Câmara dos Deputados, lá no caso pelo Laboratório Hacker, mas com participação de vários órgãos da Casa. O endereço é o www.edemocracia, tudo junto, sem hífen, .leg.legislativo.br. Então lá você pode criar a sua discussão, convidar o deputado para participar da sua discussão ou se engajar numa das discussões criadas pelos próprios deputados. Geralmente quem cria essas discussões são os deputados relatores de projetos, então que já tem o compromisso de observar, de ler, de acompanhar bem aquelas sugestões e quando for possível, do interesse, né, dele, que ele tem todo o direito da decisão política, incorporar no texto legislativo que ele vai apresentar numa comissão.
Certo. Cristiano, dessas ideias que vocês tiveram essa semana, o que, que vai ser possível incorporar ao projeto de vocês aqui na Câmara?
Olha, de tudo um pouco, né? E aí foi muito bom ter lá a presença do deputado Alex Canzioni, quarto secretário da mesa, deputada Mara Gabrilli, também a terceira secretária. Estão vendo aí que a mesa é envolvida nessas questões, preocupadas com, né, em dinamizar esse processo. Então, nós colhemos assim, várias ideias, foi uma discussão muito rica. Posso dizer que nós temos lá umas, sei lá, umas 100 ideias que nós vamos tentar incorporar um pouquinho de tudo, né? Colocar mais gamificação no processo, melhorar a moderação, fazer rações de engajamento hoje é um dos principais desafios, né? Quer dizer, precisamos comunicar melhor que tem aí, cidadão, uma oportunidade para você participar, aproveite. Não é para sempre, é uma janela dentro aqui do processo legislativo.
Ou seja, fazer uma publicidade disso.
Publicidade melhor.
Nos meios da casa, inclusive, televisão, rádio.
Principalmente,
também.
É uma das coisas que ficou muito claro, que saiu muito claramente, né? Porque, na verdade, você tem hoje aí um universo que você compete por atenção. Há uma competição incessante por atenção, já que as pessoas têm acesso a vários canais de várias formas. É. Né? TV aberta, TV a cabo.
As várias redes sociais.
Internet, né? Redes sociais. Está muito difuso. Então, um dos maiores desafios é esse. Então, pegando um pouquinho de cada dessas coisas aí, tudo isso nós vamos deixar público para compartilhar para todas as pessoas, seja da casa, seja fora da casa, para os próprios parlamentares.
Seria interessante fazer propaganda também nas universidades, né?
É, também essa é uma das ideias, Mariana. Foi bom você tocar nesse ponto, que foi muito evidente ali que o pessoal falou. É, de se conectar a redes, né, em comunidades locais, que já são fortes comunidades locais, e em redes como essas redes, né, de instituições fortes como as universitárias, né? Que a gente já tem alguma experiência nesse sentido, mas precisamos melhorar muito.
Porque as universidades estão sempre querendo engajar os seus alunos em discussões políticas.
Com certeza,
tudo.
Com certeza. É, e aí vale a parceria com o Centro de Formação e Treinamento da Câmara, né, aqui com a própria Secretaria de Comunicação. Eu acho que nós temos uma estrutura muito boa, né, e ferramentas muito interessantes para poder melhorar esse processo daí.
Tá, okay, tá certo, Cristiano. Então.
Cristiano, só para lembrar, como é que é e-democracia?
edemocracia.leg.br é o site do E-Democracia e também o nosso blog do Laboratório Hack, tem essas ferramentas, tem tudo que está acontecendo, né? É o www.labhacker.net labhackercd.net, de Câmara dos Deputados, e também no Facebook, você pode acessar a nossa página, que é o labhackercd, né, de Câmara dos Deputados. Lá vai ter o resumo, esse vídeo ficou gravado, né, desse evento, tudo nosso é registrado, é transparente, passou ao vivo, né, durante lá, algumas pessoas participaram. Então as pessoas podem acessar esse conteúdo, esse vídeo, e esse relatório, que vai ser uma síntese desse processo todo, que nós queremos ter isso disponível já na semana que vem.
Tá bom, a gente conversou com o Cristiano Ferri, que é o diretor do Laboratório Hacker aqui da Câmara dos Deputados. A gente agradece muito a sua participação e vamos esperar que você venha outras vezes.
Será um prazer, muito obrigado aí pelo espaço, gosto muito do programa e um bom dia para vocês.
Obrigado, Cristiano, bom dia.
Bom dia.